voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Agradecendo aqui ao Flávio Durans. Na Expoema, para estacionar seu veículo, você paga R$30 e motocicletas R$20. Tem essa dificuldade lá de espaço, né, para todo mundo. Na Expoema, Romário, obrigado aqui. O Sandro Pereira, excesso por parte do Supremo Tribunal Federal, um absurdo o que estão fazendo com esse suposto golpe. O Jota Queiroz, muito forte e importante, a Central Notícias Brasil, mostrar e lembrar que isso, essa transmissão pode ser feita de qualquer parte do Maranhão e do Brasil. Qualquer parte, mesmo que não tenha energia elétrica, que não tenha sinal de internet, mas a unidade móvel da Central de Notícias leva sinal de internet e leva energia elétrica, né? Para o um local para fazer a transmissão.
Para mandar um bom dia especial ao grande Fernando e a dona Raquel, que conhecemos ontem lá no Expoema, que nos acompanha na região lá do Pindaí, que fica em São José de Ribamar. Muito bom aí ter os ouvintes, os teleouvintes também acompanhando a gente.
E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia daqui a pouco, por volta aí das 10 horas da manhã, o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os 7 auxiliares acusados pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe de Estado entre o fim de 2022 e o início de 2023. O repórter Nildo Costa está ao vivo, direto da Câmara Federal, né, próximo do plenário da Câmara Federal, e fala sobre as expectativas, né, para esse julgamento. Bom dia, Nildo.
Olá, bom dia, Alberto Fernandes. Tudo ok agora aí, né? Bom dia.
Ok, perfeito.
Tá ok, então. Beleza, então. Bom dia para você, Humberto, mais uma vez. Bom dia, Jalba, e bom dia aqui, acompanha o Central Manhã. Vamos lá. A sessão está para começar às 9 horas, Fernandes, pela essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa primeira sessão é destinada para as defesas, fazer suas alegações, e o Procurador-Geral da República, que vai fazer a acusação. A sessão será interrompida ao meio-dia para o almoço, retornará por volta das 14 horas. As sessões que vai condenar ou absolver os réus acontece nesse julgamento. O você será julgado e pode ter uma pena aí de 30 anos de prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência da ABIN, Almir Gonier, que é ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro e secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, né? Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e candidato, que foi candidato aí a vice da chapa de Bolsonaro em 2000, e o relator, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Esses réus responderam por vários crimes, né? Então começará essa expectativa. A expectativa que nós aqui não estamos para perceber se a esplanada está fechada ou não, mas havia uma grande expectativa até para a esplanada ser fechada. O grande aparato de, inclusive, de vigilância aérea e tal, e aqui, claro, na Terra também. Nós, eu estou acompanhando aqui nosso grupo de imprensa, nosso grupo de jornalistas aqui de Brasília, então, aqui onde está havendo maior movimentação por parte dos colegas em frente à Procuradoria-Geral da República, que também fica próxima aqui também, né, daqui a pouquinho. Nós vamos nos deslocar para lá, para acompanhar um pouco mais de perto as movimentos no primeiro dia. É esperado, como essa destinado aí essas alegações da defesa, da procuradoria, né, teremos aí a fala que será aberta pelo presidente da primeira turma, né, o ministro Cristiano Zanin. Depois ele passará a palavra para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Aí o ministro vai ler aqui o seu relatório, né, um resumo daquilo tudo que aconteceu desde as investigações até as alegações finais, né, que para chegar a esse momento aí de de julgamento, né? E aí, para dar continuidade, dar prosseguimento nos próximos dias a esse julgamento. A grande expectativa fica por conta do voto, como vai julgar o ministro Luiz Fux. Né, Luiz Fux? A gente está apurando se cabe pedido de vista, se tem algo assim que pode adiar esse julgamento. Isso é que nós queremos esclarecer, né, se há essa possibilidade ou não, porque essa é uma das possibilidades que está aí rotulada ao ministro Luiz Fux, tendo à vista que ele mesmo declarou nos últimos julgamentos de que um julgamento dessa magnitude não deveria ser julgado apenas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando apenas 5 ministros votam, julgam, e sim pelo plenário, que são os 11 ministros deveriam comportar aí suas digitais e julgar um caso tão complexo como na consideração dele como esse. Então, por isso, essa é a grande expectativa do voto do ministro Luiz Fux, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Pois é, Nildo Costa, esse é um ponto importante que você acaba de destacar, porque se a turma é formada por apenas 5 ministros, e se 2 ministros divergirem pela regra do Supremo Tribunal Federal de um julgamento, se 2 ministros divergirem, então esse pode o presidente, pode os réus recorrerem para poder levar esse julgamento para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí ganharão bem mais tempo daqui para frente, que aí é toda uma tramitação, para depois entrar no calendário novamente, para ir a julgamento, para que os 11 ministros possam se manifestar. Portanto, há uma expectativa de que o ministro Fux pode divergir, e aí resta saber dos demais ministros, se mais um ministro divergir, aí o assunto deve ser encaminhado para, deve entrar com uma ação e ser levado para o plenário, esse julgamento. Essa é uma das expectativas do que pode acontecer hoje, além, claro, do pedido de vista nesse processo.
Adilson. Exatamente.
Então... Nildo, mais alguma coisa?
Oi, pois é. Não, só isso mesmo, amigo. Nós continuaremos acompanhando. Tem também a CPMI, né, que começa e continua. Ontem foi votado o requerimento, Humberto, isso é um assunto também importante, que é o pedido de prisão preventiva de 10 pessoas, tá? 10 pessoas. E esse pedido será encaminhado, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que agora decide pelas prisões, pelos pedidos, né, de prisões de 10 pessoas, entre elas o tal do Careca do INSS. O advogado
que esse é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Esse Careca.
Não.
O Nildo tem mais informação. Pois não, Nildo.
Não. Esse Careca é o Antônio Carlos, que é um lobista. Ele é um lobista, que fazia intermediação. Isso, ele que fazia as articulações junto com as entidades, né? Que fazia essa interlocução. Tá? Era o tal do lobista, o tal do Careca. O advogado que descobriu todo esse caso, ele disse que isso acontece desde 2005, Bertrand. Olha só, desde 2005. Né? A CPI já disse que vai apurar de 2015 para cá, porque na avaliação deles, de 2005, aqueles casos mais para trás já foram prescritos. Portanto, esses talvez não serão mexidos agora, Roberto.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do litoral ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.